nosso espaço dedicado à memória histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a refletir sobre a relação do movimento teológico com a modernidade, fato que acabou por criar um ambiente propício para a convocação do Concílio Vaticano II. Hoje, trataremos da entrada da história no pensamento teológico e da razão autônoma. O movimento que marcou mais fortemente o contexto teológico anterior ao concílio chamou-se Nova Teologia. A plataforma de ação foi lançada por Jean Danielot em memorável artigo publicado na revista jesuíta Études de Paris, onde descrevia as novas questões trazidas pela modernidade, às quais a teologia deveria responder. A teologia, segundo Danielot, tinha uma tríplice exigência diante de si. Ela deveria tratar Deus como Deus, não como objeto, mas como sujeito por excelência, que se manifesta quando e como ele quer, e, por consequência, ser primeiramente penetrada pelo espírito religioso. Ela deve responder às experiências da alma moderna e levar em conta as dimensões novas que a ciência e a história deram ao espaço e ao tempo, que a literatura e a filosofia deram à alma e à sociedade. Ela deve ser, enfim, uma atitude concreta diante da existência, uma resposta que engaja o homem inteiro, a luz interior de uma ação onde a vida se joga totalmente. Nesse contexto, o teólogo jesuíta Padre João Batista Libânio nos fala hoje sobre a influência da história na teologia e sobre a razão autônoma.
O que significa razão autônoma? Até então, nós entendíamos a razão muito conectada com a fé. Ela é criada por Deus, Deus é quem nos revela, o ser humano é um ser que busca Deus. Então, é uma razão muito ligada com a grande tradição, com a concepção de Deus, etc. E uma razão, nesse sentido, submissa. Mas é que São Tomás vai ensinar, por exemplo, que a grande ciência, a maior ciência, é a ciência de Deus. E a nossa teologia é uma ciência subalterna, a ciência de Deus. Agora, o ser humano quer criar uma ciência que a sua razão não pergunte a ninguém, a não ser a si mesma, a sua, não só a ciência, mas criar o seu modo de pensar, o seu modo de analisar a realidade. Então, nasce essa razão livre, autônoma. Ela chega até o extremo de ser absoluta. E aí, anuncia a morte de Deus, essas crises tremendas dos grandes mestres suspeita de Nietzsche, de Marx, de Feuerbach, grandes filósofos, vão questionar a existência de Deus ou a revelação em nome de uma razão que não quer aceitar nenhuma autoridade superior a si mesma. Então, essa razão entra e o Vaticano II vai ter que debater com ela. Claro que não vai assumi-la, nem vai aceitá-la, mas vai ter que levar a sério. A terceiro grande problema que surge naquele momento é a descoberta da história. O que significa descoberta da história? É a percepção que as verdades elas são interpretadas diferentemente dos momentos históricos e há mudanças profundas em concepção. Então, a história mostra que o ser humano evolui. Uma coisa é quando eu pensava no século XVI sobre a relação homem-mulher, outra coisa é que eu penso hoje no século XXI da relação homem-mulher. Uma diferença enorme, porque entrou o movimento feminista, deu uma nova consciência para a mulher, autonomia, ela tem profissão, etc. Então muda as relações. Isso é uma visão que só consigo perceber se eu tenho uma visão histórica. Então a entrada da história na cultura e a entrada da história na teologia levou a uma mudança muito profunda. E os padres conciliares também tiveram que enfrentar as transformações na revelação, na concepção das religiões, na concepção da igreja e mundo. Em vez daquela igreja considerar o mundo, por exemplo, como pecado, como negativo, a interpretação literal de São João, agora a igreja vê o mundo, a sua positividade, Deus trabalhando no mundo, quer dizer, é uma mudança muito profunda por causa de uma concepção histórica.